agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber Harrison e aqui ao meu lado, apresentando este programa, o meu querido cabriocárico Thierry Viena.
Olá, queridos ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Eu sou o Thierry Viena e apresentando este programa ao meu lado, meu grande atlético amigo, Kleber Harrison.
Atlético, gostei.
Chegou
do
correndo
atlético.
Nos nossos estúdios
gostei
hoje.
Gostei do Atlético, gostei do Atlético. Cume FM é um programa que fala sobre atividades ao ar livre, por que não, né? Dá uma corridinha pra chegar até aqui. E se você gosta de desenho e de luz, você vai gostar deste programa. O Cume FM de hoje é sobre fotografia. Explicando então, Thierry. Foto, luz, grafia, desenho.
Você tá me tirando, né, cara? Eu faço biologia, se eu não souber nem isso.
Bom, sempre tem alguém, né?
É, isso aí. Mais
especificamente, vamos falar sobre fotografia outdoor. E para falar sobre esse assunto tão incrível, nós temos o Vladimir Togumi como convidado de hoje. O Vladimir é formado em administração de empresas, trabalha como fotógrafo de esportes de aventura desde 2000 para o site Adventure Mag, do qual ele mesmo é o editor. E poderíamos dizer que o seu hobby se mistura com o seu trabalho, que é a fotografia. Pois, como ele mesmo disse, ele faz isso praticamente todos os dias da semana. Tudo bem aí, Vladimir?
Tudo bem, Kleber. Olá a todos. Já agradeço desde já a oportunidade de participar do programa.
Muito bem-vindo, Vladimir. É um prazer tê-lo por aqui. Então, Vladimir, conta pra gente como e quando a fotografia entrou na sua vida.
Bem, a fotografia entrou na minha vida mais como uma necessidade, porque foi na mesma época que eu comecei a trabalhar no site, a abrir o site e acompanhar as coisas de aventura, e eu sabia que precisava ter fotos e que isso poderia ser não um diferencial, mas também um atrativo para chamar a atenção do pessoal e atrair o visitante na época. E foi então que, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer as coberturas, eu comecei a fotografar os eventos esportivos.
Ah, que bacana, Vladimir. E como foi que você começou a cobrir eventos de aventura, né? Por que que surgiu esse interesse?
Como disse, eu comecei com o site, mas antes disso, assim, o esportista de casa é meu irmão e ele sempre esteve envolvido em diferentes esportes. E teve uma época que ele conheceu a corrida de aventura. E constituiu a participação, na época era em trio e ele me convidou. Como eu não sou o esportista da família, eu decidi acompanhar a primeira vez só. Na época tinha a equipe de apoio, que a gente fazia o transporte de alguns equipamentos entre alguns pontos de que eles chamam de área de transição. E no evento seguinte, já com o site começando, eu fui lá, peguei uma máquina de foto emprestada de um primo e gostei muito da aventura e aí foi caminhando sozinho com o tempo.
Aí, ó, Kleber, corrida de aventura, tudo a ver com essa chegada no programa hoje.
É isso aí, cara, já vem direto do Cerrado.
Kleber,
né?
Runnerson.
Já chega direto das trilhas do Cerrado aqui do UFSCar, direto pra rádio.
É isso aí. E Vladimir, que tipo de eventos você já cobriu e onde?
Meu começo de profissão foi basicamente corrida de aventura. Eu passei fazendo muito tempo fazendo só isso. E aos poucos eu venho diversificando, desde mountain bike, os triatlons off-road, já hoje em dia muita corrida de montanha, mas mesmo assim acaba aparecendo outros trabalhos que a gente acaba fazendo, desde feiras de eventos ou outros eventos corporativos, como convenções e tudo mais, a gente acaba aparecendo as oportunidades e vamos embora. Mas basicamente são os esportes de aventura, independente da modalidade. E, bom, isso já me levou para muito lugar, conheci muito lugar no Brasil, vamos dizer, desde o Nordeste até o Sul, passando por muita coisa legal que a gente tem aqui no nosso país. E também tive a oportunidade com isso de visitar outros países como Portugal, Costa Rica, Equador, onde fui acompanhar principalmente os mundiais de corrida de aventura. E nos últimos anos também tive uma outra oportunidade de, através de contato, de fotografar outra corrida de aventura e um triatlon lá no Canadá.
Poxa, que legal. Vladimir, então quais são os principais desafios para uma cobertura desse tipo?
Bom, acho que os principais desafios são aqueles que todo mundo que trabalha em ambiente outdoor convivem sempre, né? Que são adversidades e imprevistos, principalmente em relação ao clima, em relação ao terreno. Acho que para um fotógrafo a gente tem que estar preparado para tudo, dependendo do evento que você vá, em relação a vestuário e proteção dos equipamentos. Se for um lugar que você já está com um clima instável, você tem que estar preparado para a chuva ou para o frio. Em relação aos equipamentos, proteção de poeira e, claro, da chuva também. E tem a cobertura, a gente tem uma dificuldade logística. Nas corridas de aventura, principalmente a de expedição, que pode durar até 5 dias, ou em média 5 dias, você tem que estar preparado em dormir pouco, em comer pouco, e estar sempre preparado para o trabalho. Ultimamente, nas corridas de montanha, a dificuldade que eu tenho enfrentado é a questão de deslocamento. Por muitos pontos por onde os atletas passam, você só chega a pé. Então, é mochila nas costas e caminhar por 2, 3 horas, 4 horas, até chegar num lugar interessante, esperar a galera passar, acompanhar um pouco e depois montanha abaixo.
Poxa, Vladimir, que legal, né, cara? Realmente o esporte abrindo portas aí e fazendo parte de um estilo de vida, né? Você vai viajar, já cobre um esporte, uma corrida de aventura, já participa de alguma coisa legal, assim. É muito diferente de você que vai viajar e fica lá marmotando, né, cara? Sendo servido na boquinha, assim, aquela viagem que realmente te deixa mais pra baixo, às vezes, do que pra cima. Mas vamos lá, continuando a parada aqui. Vladimir, já houve algum episódio para o qual você não estava preparado?
Olha, dizer que a gente está sempre preparado, eu estaria mentindo. Acho que a gente sempre tenta estar bem preparado. Mas acho que não teve nenhuma situação que eu tenha ficado muito no aperto, assim. Que eu me lembre agora, acho que nada muito grave. A gente passa um pouco de fome, tem que dormir no chão ali, mas acho que nada muito complicado que tenha me colocado em risco, né?
Poxa, muito interessante isso que você falou, Vladimir. Esse lance de que a gente nem sempre está, né, completamente preparado. Até porque muita coisa, nós passamos por tantas situações novas, né? E acho que isso em todos os lugares, né? Nós aqui do Cume, é um grupo que em sua maioria são escaladores hoje em dia. E a gente passa por muitos desafios onde nem sempre a gente está preparado também, mas esse é o barato, né? É chegar lá, improvisar com as técnicas que tem e fazer rolar. Muito legal. E, Vladimir, tem algum perrengue assim maior que você já passou, que você poderia contar pra gente?
Olha, perrengue de entrar numa roubada, acho que talvez uma roubada grande, talvez não. Agora, problemas, algumas dificuldades de chegar a alguns lugares por falta de preparo físico, claro que já tive, como sentir uma câimbra quando você está chegando alto na montanha e você sabe que os atletas estão para chegar e você está meio que atrasado, se acelera e no final não dá muito certo. Já teve uma situação que a gente estava nos deslocando de carro e era uma corrida de expedição, tinha chovido muito e a gente simplesmente tombou o carro, então algumas dificuldades assim. Mas roubada de ficar perdido assim, sem ter para onde ir, acho que não. Tem situação ali também de que também nas corridas de expedições, que eu andava muito de carona com as equipes de apoio nas primeiras provas. Então você ficava o tempo que eles tinham que ficar, você não tinha onde dormir, você não tinha o que comer, então você acaba indo fazendo as amizades, comendo uma coisa aqui e outra ali, né?
Imagina, roubada não, ele só tombou o carro, né?
Mas só capotou o carro, mas
não, mas é de boa, assim.
Tá tudo bem. O carro parou com as rodas pra cima de volta, né? Com as rodas pra baixo, né?
Muito bem, pessoal. Bom, e hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Vladimir Togumi, falando sobre fotografia outdoor. E agora nós vamos para um pequeno break, e como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. E aí, Vladimir, qual é a música?
Oh, então vamos lá, difícil quando você tem um gosto muito eclético, mas vamos no rock and roll clássico então. Pode ser um Creedence com Fortunate Son.
É, o Vladimir é dos meus, hein? Solta o som aí, Paulinho. Creedence, Fortunate Son.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente!
Isso, cara!
Manda um pig scream aí pra galera, tio.
É isso aí, galera. Hoje no programa a gente tá conversando com Vladimir Togumi e falando sobre fotografia outdoor. Oh, desculpa aqui pelo meu apresentador. Ele chegou correndo, acho que ele tá um pouco agitado.
A gente
hoje
tá em clima de death metal aqui.
É, nossa, acho que vai rolar hoje, hein? Olha lá, hein, Paulinho. Então, Vladimir, conta pra gente, cara, quando surgiu a Adventure Mag?
Bom, o site surgiu do interesse nas corridas de aventura. Foi quando o esporte tinha acabado de chegar no Brasil, acho que um ano ou dois anos antes o esporte tinha acabado de desembarcar por aqui. E meu irmão, que é o, como já disse, era esportista, ele se interessou e eu fui acompanhá-lo no evento e achei demais. É, a dinâmica das corridas de aventura, as trocas de modalidade e o ambiente outdoor, tudo isso contribuiu para eu gostar muito e começar a buscar informações, né, no exterior. E vi que aqui não tinha nada ainda, claro, porque o esporte estava começando. Então eu comecei a reunir as informações num site simples e de repente o esporte começou a crescer, então isso me ajudou bastante na época. Começaram a aparecer provas em todo o país, eu comecei a organizar um calendário e a partir daí a coisa foi tomando forma, fui buscando mais informações, juntei a fotografia, juntei notícias. E aí o site começou a caminhar e foi aí que ele nasceu. E aí comecei a falar um pouco mais de outras modalidades, mas basicamente por muitos anos ficou só na corrida de aventura. E desde então a gente está aí, trabalhando com os esportes e tentando incentivar a galera a ir pro mato.
Poxa, que interessante, Vladimir. Então fica aí, ó, pra galera que tá interessada, curiosa. para visitar o adventuremag.com.br. Muito material legal, interessante, bonito sobre esporte, corrida, coisa alto astral aí para renovar nossas energias. E Vladimir, fala um pouco pra gente, de uns tempos para cá, muita coisa mudou em relação à fotografia, mas sobre o perfil de coberturas no site, o que mais mudou, na sua opinião?
Como toda a mídia, a gente também sente um pouco mais de dificuldade com a entrada das redes sociais e tudo mais, e das facilidades de publicação com o celular. Na época, no começo, a gente fazia muita cobertura online dos eventos, né? Então a gente ia com o computador, ia com o modem e tentava manter o pessoal que ficava em casa atualizado sobre o que estava acontecendo na competição. E hoje todo mundo consegue fazer isso muito fácil com o celular. Então a gente deixou de fazer isso aí. Hoje eu foco muito mais na fotografia do que nas notícias, apesar de ser um fotógrafo ser uma coisa principal. E a gente tem acompanhado um pouco mais de eventos diferentes para tentar atrair públicos diferentes.
Fantástico, Vladimir. E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
Estilo trash metal. Valeu, Thierry. E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre fotografia outdoor, que dica você daria para os nossos ouvintes hoje aqui, Vladimir?
Sobre a relação de passar despercebido na natureza, para nós fotógrafos de esportes é um pouco complicado, porque o pessoal, por mais que a gente tente se esconder, o pessoal, quando vê a câmera apontada para eles, eles mudam a postura e passam a correr, o cansaço não existe mais. Mas a gente tenta sempre que possível e sempre que não haja um problema grande, a gente ficar um pouco ali fora de uma estrada, se for o caso, escondido no meio do mato, tentando fazer com que ele não nos veja e a gente busque uma imagem mais espontânea. Em relação ao impacto na natureza, é o que todo mundo diz. Tudo que você levar, você traz de volta, não deixar lixo, porque a gente vê casos de pessoal que leva lá a sua comida para alimentar e, por descuido, por querer, deixa cair aquela embalagem e tudo mais. Então, é isso aí. O que levou, você traz, independente do estado.
Pô, é isso aí, ó. Conheço um amigo, cara, que quando ele tá escalando, ele é Kleber, mas quando alguém vai tirar foto, ele abre um sorrisão, dá aquele camom, assim, ó. Dá aquele berro, aquela força.
Eu tô pra dizer que é meio natural isso, viu, cara? Eu acho que a câmera tem esse efeito sobre os seres humanos.
Ele,
né?
ele me viu filmando a chegada dele hoje e correu até mais rápido, cara.
Pior é que eu não vi. Mas muito boa a dica de mínimo impacto aí. Então, ó, sempre sorria quando ver uma câmera. Basicamente, essa foi a dica. Não, brincando, galera. Leave no trace. A gente não cansa de repetir isso aqui. É algo que a gente poderia, de repente, reenfatizar. Sempre leve uma sacolinha extra, uma sacolinha já pensando no lixo que você vai produzir e trazer esse lixo de volta, descartá-lo da melhor forma possível.
Galera, uma boa dica para quem tá acampando e de montanhismo é levar aqueles saquinhos tipo Ziploc que dá para fechar, porque o mesmo que você usa para guardar sua comida, que às vezes você já tira da embalagem, você usa para guardar o lixo. E ele é impermeável, tal, não vaza. Então a melhor dica assim que eu poderia dar.
É a dica do metaleiro Thierry, meu brother aqui hoje.
É nóis.
E agora é chegada a hora da nossa dica de livro. Vladimir, tem algum livro bacana que seria interessante indicar para os nossos ouvintes aí?
Bom, vou ser sincero e dizer que faz tempo que eu não leio um livro. Então eu vou num clássico que eu li há muito tempo, que é um Ar Rarefeito, que fala sobre uma das piores tragédias que aconteceu no Everest. Faz tempo isso, mas vale a leitura. E eu lembro também que teve um outro livro de outro montanhista que esteve na mesma situação, que eu não vou lembrar o nome agora, mas se vocês pesquisarem os livros relacionados, ele que dava uma outra visão do que foi aquela tragédia. Então, as histórias se complementam e é interessante conhecer os pontos de vista de cada guia da montanha naquela situação.
Pô, legal. Então, eu vou aproveitar o embalo e indicar o filme Everest. Beleza?
Muito bem, Thierry, muito bem. Então, o livro aí que o Vladimir indicou é o No Ar Rarefeito, de John Krakauer, que conta uma história incrível aí, uma história que inclusive está no filme que o Thierry indicou, Everest. Vale muito a pena, galera, tanto o livro quanto o filme.
É isso aí. E Vladimir, quais são os próximos desafios?
Bom, por sorte, meu calendário está mais ou menos movimentado, então eu tenho bastante coisa aí pela frente. Nos próximos dias, algumas corridas de montanha aqui no Brasil. Tem um evento grande de mountain bike aqui no interior de São Paulo, ali em Botucatu, que vai durar 2-3 dias. Depois tem algumas coisas ali no sul de Minas e talvez no mês de julho eu faça um triatlon no Canadá. E faço não, vou fotografar um triatlon no Canadá e uma corrida de montanha na Espanha, que talvez serão as duas oportunidades de ir pro exterior esse ano. E daí para frente tem um pouco de tudo, mountain bike, corrida de aventura, trekking, corrida de montanha e por aí vai.
Poxa, que fantástico, Vladimir. Realmente muito bacana aí. Nós esperamos você então para voltar para contar a história de como foram essas novas aventuras aí pelo Canadá, pela Espanha, por Botucatu também, por que não? Aliás, mandar um salve aí pros amigos, pros familiares da nossa querida Bia, presidente
grande
do CUME.
Bililia,
a galera
mostra
de Botucatu aí, fica ligado na corrida
salve
aí.
Uma salva de palmas.
É, isso aí. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um CUME FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado Vladimir Togumi pela participação no nosso programa.
Quero agradecer, Kleber, a oportunidade de participar do programa e a todos os ouvintes, quem sabe alguém se anima a fotografar, seja paisagem ou seja o esporte outdoor, e quem sabe a gente se encontra por aí. Um abraço a todos.
É isso aí,
Vladimir.
Você
ouviu um trem ali na resposta do Vladimir, cara? Tem um trem passando ali, cara. Pauleira.
Por falar em pauleira, então, o Kleber tá querendo recomendar uma música Battery do Metallica, mas como a gente tá no clima de death metal, a gente vai pedir música da minha banda aqui hoje. Deliver Us From God, da banda Abdicated.
Solta
lá, vai, Paulinho.
Manda aí, Paulinho.
É nóis.
Grande,
abraço.
Grande. Yeah!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.